Olá, galera! Podcast 45 minutos, começando sua edição de número 307. E é no balanço, ó. É no balanço de Ivete Sangalo. Vocês estão ouvindo aqui no Musicast, galera, mais e mais de Ivete Sangalo.
Ao vivo em Trancoso.
Ao vivo em Trancoso. Ao vivo em Trancoso. E eu digo mais, tem coisa que o cara vai, cara. Tem coisa que o cara vai. João Grilo, banheiro, diga uma coisa.
Diga lá, jovem.
Tá animado. Tá na atividade?
Comecei.
É mesmo?
Agora, veja só.
Bola rolou.
Como é?
A bola rolou.
Já tá rolando há muito tempo.
Platum ou Apocalipse Now?
Rambo.
Rambo é?
Porra. É o chamado Blockbuster. Ivete é Blockbuster.
Não, veja. Ivetão. Gosto demais. Gosto demais. Já fui pra show.
Não, já dessas, fui demais, pô.
Já, dessas artistas mais populares, digamos assim... É a que eu mais gosto, velho. Por que eu gosto de Ivete? Personalidade.
Fecha,
gosto
das músicas. Fecha o microfone de Rafael. Eu já fui pra show de Banda Eva com ela.
Eu fui! Sabe o que eu fui?
Pô, ainda bem, João. Ainda bem, João.
Ainda Maracá. No Circo Maluco, beleza.
Forró Classe A.
Ele tava lá, pô.
Forró Classe A, Maracá, pô.
Ó, eu tô no show de Banda Eva. Eu fui
pra
vida de Ivete de Banda Eva.
Tava alto demais o nível.
Pegou o restinho, hein, Fred?
Peguei. Mas tu pegou no começo, né? Ivete entrando ainda, pô.
Essa guerra com o Cabelo João, meu amigo, que... Rapaz, tempo minado, viu?
Isso aqui é um podcast de veterano. Os veteranos da guerra.
Veterano de guerra, pô.
Essa guerra aí foi foda.
Agora, eu tenho uma história com o Ivete que é o seguinte.
Comando Delta.
Uma história com o Ivete, é?
Cresce isso.
Ei, faz feito Belute. Fala mais nada não, tu vai sair por cima, pô.
É, pô.
Aquele 6-0 de Djokovic. Sai do jogo, pô, agora.
Passa por aí, morre. Pronto. Por aí.
Acabou.
Pô,
galera. Tem que seguir.
Boa.
Deixa no imaginário.
A gente tá falando de Ivetão, a gente começou, porque... O novo parceiro do podcast 45 Minutos é a galera lá da Festa Cheia, que, enfim, só faz evento desse porte.
Só faz Festa Cheia.
E a gente tá falando de nada mais, nada menos do que o Olinda Beer. E é a edição de 20 anos do Olinda Beer, uma edição super especial, que a galera do Festa Cheia tá tratando com todo carinho. Eu vou dar uma lida nas atrações. Além de Ivete Sangalo... A gente vai ter...
Que já compensava, né?
Demais. Mas é num balaio só, certo? Num balaio só. Ivete Sangalo, Tiaguinho, Aviões do Forró, Bel Marques, Bel pós-chiclete, né?
Isso.
Wesley Safadão, meu Deus do céu. E Matheus e Cauã.
Isso vai estar todo mundo no mesmo lugar.
No mesmo dia.
O Olinda Beer é fodinha,
meu. É, meu velho.
Pô, é um negócio meio impressionante mesmo.
É, velho, aquelas tomadas que vai lá pra trás pra pegar a galera. É um negócio assustador.
Bel gosta de fazer pesquisa de torcida, viu?
Pronto, isso é o Olinda Beer.
Bel gosta.
O famoso.
Bel gosta de fazer pesquisa de torcida.
Cadê o Santo Nato? Cadê o Santo Santa Cruz? Cadê o Santo Esporte? Porra. Não foi na Olinda Beer.
Foi o que foi de Bel, né? O Olinda Beer, assim, tem quem gosta, tem quem não gosta, de quem vai tocar, mas o cara tem que respeitar o negócio.
Eu já fui, meu amigo, quando era no Forte do Queijo.
Eu já vi.
E esse não é o mais antigo.
Exatamente.
Porque o mais antigo é na praça antes dele, no sentido
fala isso, quase. Não, quase eu vou ter que ir pro mais antigo.
Não, foi, não teve outro lugar, não. Não.
Fred é contemporâneo de Cabral.
Esse que eu tô falando, veja, isso que eu tô falando, o do Forte do Queijo, acho que já foi o Olinda Beer 3 ou 4.
Cássio.
Ele foi pro 1.
Cássio.
Sim, onde era? Era ali na cerveja.
Um lava-jato. Na Getúlio Vargas. Um lava-jato. Eles fechavam.
Trocão!
Não. Já
tu
cresceu.
Trocou na frente da minha casa.
Não, foi mais pra lá. Era um lava-jato que hoje não é mais lava-jato, não.
Não, veja.
Foi o primeiro Olinda Beer. Getúlio Vargas mesmo, dentro de Bairro Novo. Que o Olinda Beer, ele nasceu acoplado
às virgens. Exatamente.
E o detalhe, eu tenho pra mim que esse Olinda Beer.
Tu tava indo pra onde?
Pro Olinda Beer. Esse Olinda Beer do Lava Jato, ele pode até, Augusto Scioli, que hoje produz o evento, ele pode ajudar a gente a tirar essa dúvida pro próximo podcast.
Qual o nome da praça que eu tô falando? Que eu tinha a Candes, que era uma doceria que ficava naquela... Ela fica no pé, essa praça fica no pé de uma ladeira que vai dar na Igreja da Sé.
É, eu sei qual é a praça, mas eu não tô...
É a seguinte, a da Praça 12.
Pronto.
Exato. Ela entra a Praça 12 e a Praça do Jacaré, mas não sei o nome dela, não.
Não, ela é uma quadra antes do Forte do Queijo. Aí teve, eu lembro dessa, que eu acho que era Olinda Beer 2 ou 3.
Não, eu acho que é uns 4 ou 5.
Não,
porque,
não.
Vê só, teve um nesse Lava Jato que eu tô falando.
Esse é o da
foi
Lama?
Foi o primeiro que eu fui.
Eu nem fui, esse é meu irmão que foi e me contou.
E aí teve mais um, que eu acho que é o primeiro.
Aí era outra coisa, Fred.
E eu me lembro de eu não ter ido, eu ter ido pro Desfile das Virgens e ter ficado, porra, meu irmão, tá foda ali dentro. Que era um caminhão.
E o velho sou eu.
Eu posso estar errado.
Jovem, eu acho improvável que os caras tenham começado desse jeito, assim, velho.
Veja só, eu posso estar errado.
Tá querendo dizer que teve uma Olinda Bíssima no caminhão, Fred.
Eu posso estar errado.
Augusto Ancioli vai
não, corrigir. Não posso,
nessa época, tu bebia, não?
Não, mas não. Tentava, pelo menos. Agora, esse eu trabalhei forte nesse que Cássio falou, do Fortinho do Queijo, tava lá. E o Sport jogou na Copa do Nordeste nesse dia. Agora, secura é foda de futebol.
Que ano é isso, hein, meu irmão?
Lembro não, foi Copa 97 ou 98, possivelmente. Não. Ou 2000, será que foi de 2000?
Acho que foi.
99. Tem que ter tido Copa do Nordeste, foi 99 ou 2000. Ou 2001. Não.
Tá bom,
já era.
Final, pronto, bota aí.
Foi 99 para 2000. Eu me lembro que acho que foi Sport Confiança o jogo, eu não me lembro bem. Apesar de toda a guerra, eu saí e voltei para casa para ver o jogo.
E detalhe, sobre o Forte do Queijo, que ele fez uma reforma recente. Nessa época, a pista da Beira-Mar. Ela realmente era na beira-mar, você passava com o forte à esquerda. Agora essa virou uma praça e agora a pista ela faz o contorno com o fortinho, Forte do Queijo, que tem esse nome por uma série de... uma série de fatores. Aí você faz... Aí você faz...
Você imagina. Ali.
Mas então...
Mas o Olinda B agora, veja, o Olinda B agora não é...
Centro de convenções.
Seja do Lava Jato, do caminhão ou da Praça de Cássio.
Agora na área externa do Centro de
Convenções. Rafa, por favor, bota no Google essa praça aí. Não é possível que eu... Tá na puta língua, eu tô...
Vai, enquanto Celso segue o rumo normal e a gente depois faz um spin-off da história do Olinda B.
Área externa do Centro de Convenções, domingo, que é dia 19 de fevereiro, galera. Vocês encontram o ingresso lá na recifeingressos.com.
Que é o domingo, exatamente o domingo antes do carnaval, né? O outro domingo já é o domingo do carnaval.
O que eu queria dizer sobre o tamanho é isso. Você colocar todas essas atrações aí. Isso é atração, peso pesado da música brasileira, popular, do que faz sucesso.
Alguns dos artistas mais bem pagos da...
Pelo menos, do três cenário ou quatro brasileiro. Dos citados aqui colocariam... Uma pequena multidão, em qualquer lugar, pequena multidão, eu falo 10, 12 mil pessoas, alguns deles são capazes de colocar sozinhos.
Verdade.
E juntos, pelo amor de Deus.
Professor, aqui, depois de voltar essa edição aqui rapidamente, a gente descobriu com um amigo Google Maps, foi a Praça Dantas Barreto. Lembra dela, Fred?
E mais.
Era que
eu não lembrava do nome, pô. Não, mas
quando o Cássio procurou aqui Dantas Barreto, eu lembrei até do nome.
E a praça que é, inclusive, a mais bonita hoje. Tem praça que se perde passada, deram uma reformadinha nela.
Se você só vai bater na Sé.
É, essa daí mesmo. É um bom caminho
pra ir pro carnaval.
Pra
fugir, pra pegar um...
Agora, Cássio, agora pega um dói.
Sim, você gasta todas as ladeiras de uma vez. E já gasta a Sé de uma vez.
Cássio, quer coca? Ó, galera, a gente falou do...
Irmão Otávio.
A gente falou do agito, né, pra quem quer curtir o carnaval aí, quem tá na guerra, né, quem tá na guerra, vai pro agito, vai pro Olinda Bia, mas quem
tem
quer...
Tem chance de ir no ar essa bola de três.
Quem quer descansar, quem quer dar aquela descansada, você sabe...
Rodou.
Caiu,
vai.
Sabe que o endereço, você sabe que o endereço é um só, o Vilagem Porto de Galinhas.
Eu vou dizer pra tu.
Velho, vocês vão deixar eu fazer, vocês vão interromper cada frase, bicho.
Eu vou dizer pra tu. Não abre mão desse golpe ainda, não.
Esse cara é um gigante.
Manter a tradição, porra.
Esse cara vai perder ponto. Segunda-feira.
Recupera. Esse bicho é o seguinte. Ele consegue tá apurando. Consegue tá tomando uma. Consegue tá na guerra. E consegue tá alicerçando o negócio ali de novo. Descansando. Olha só.
Pode, porra.
Por quê? É você. Por que não abre mão do golpe? Pertinho, Ponto de Galinhas, muito perto. O cara vai lá, descansa, recupera a bateria, passa... No meu caso. Um dia pro outro, descansa, pronto, volta novo, pô. E lá você aproveita, mesmo já, aproveita pra, de outra forma. Acho que vai.
Pois veja, é verdade.
Vai por mim. Tá certo. Vai tá por certo. Mim.
João tá foda.
Tá treinando. Tô fazendo alto. Você que vinha pro carnaval aqui de Olinda, do Recife e tal, cara... Quiser ir pro Vilagem também, não invalida não, pô. É outro tipo
aí. É lógico.
Melhor lugar pra recarregar a bateria.
Sem dúvida.
E ainda mais você que acompanha todas as prévias, tudo, você também pode escolher, né? Porque a carga no carnaval é forte, né? Sempre. Então você foge um diazinho, é bom.
É bom, pra dar uma descansada. Agora
é bom ver se tem vaga, viu?
Tá, cara, tá escrito aí que o Fred na quarta-feira de cinza vai pra lá.
Ou não, terça. Não, quarta-feira de cinza é trabalho, jovem.
Tu? Sei não, tem empresário, pô, dá um jeito.
Mas na terça... bom, mas é difícil, é difícil. Nesse período de carnaval é difícil.
Bom, galera, mas veja se você consegue, o período de carnaval já mim, tá...
porque eu trabalho muito, né?
O período de carnaval já tá rolando aí, já, tá, já tem prévia por tudo quanto é lado.
O cara fala que trabalha muito, outro ri aqui. Mas bora, por favor.
Vocês não estão deixando eu trabalhar hoje.
É verdade. É verdade.
Mas é,
a gente
velho.
Já tá devendo uns dois ou três anúncios, Eduardo.
Bom, galera, fora você, promoção, eu tentei ajudar, eu tentei ajudar. Se você quer curtir também essa estrutura, villageportodegalinhas.com.br, Village com dois L's, usa nosso código promocional podcast45 para chegar até 40% de desconto na sua diária. Se tiver qualquer problema, maestro,
podcast45@villageportodegalinhas.com.br.
É isso aí, vamos embora.
Queria aproveitar e dizer que um grande amigo meu está indo comemorar o aniversário de casamento lá no Village, do dia 4/5. Virou tradição. Foi através do telefone vermelho, entrou no site lá, estava apertado o telefone vermelho, resolveu.
Deixa eu te contar a história para o nosso ouvinte, né? É, foi o teu aniversário de casamento que iniciou a parceria,
exatamente.
Né?
Que, e aí lembra virou isso. Um destino de vários ouvintes nossos nos aniversários de casamento. Isso é bem legal, né? A gente...
dizer
que a galera, porra, trata como um momento especial, como a gente...
Mas é, porra.
Nós mesmos,
é um local especial.
Tratamos.
Aniversário de casamento, o cara quiser crescer com a patroa...
Se não fosse janeiro, tivesse lotado, a turma tentar dar o golpe esse fim de semana, que a patroa tá aí...
Tá parecendo que o telefone do podcast tocou. E a gente resolveu dar uma melhorada na
propaganda. Propaganda.
Bom, galera, mas aqui nessa edição 307, a gente vai analisar a primeira rodada da Copa do Nordeste. O futebol finalmente começou, a temporada 2017 finalmente começou, e a gente resolveu fazer o seguinte formato para a gente analisar essa primeira rodada. A gente elegeu aqui, numa pré-produção, 6 destaques, certo? 6 temas que a gente vai debater, que a gente vai dar uma passada por todos, pelo que a gente achou, pelo que a gente julga ser o mais interessante dessa rodada de abertura.
A turma está imitando 45 jardas aqui agora. É, no começo tem um aplauso, tem a vai dar rodada, a gente vai sentar o palco, vai misturar.
E o primeiro assunto que a gente vai abordar aqui é sobre a média de público. A gente teve um público total de 48.172 nos 10 jogos, né? 10 jogos dessa primeira rodada, para uma média, aí fica até fácil, né, de 4.817 torcedores por partida. Que fatores vocês acham que pesaram principalmente aí nesse, para a gente ver uma média de público tão baixa na abertura do campeonato? Porque eu sempre fico com a impressão de que, por ser o primeiro jogo da temporada, pelo fato de o torcedor estar muito tempo sem ver um jogo de futebol mesmo, talvez fosse um jogo que despertasse mais interesse. Ou, de repente, competições, troféus como aquele amistoso da Taça Asa Branca, o Ariano Suassuna, acaba matando um pouquinho dessa vontade da galera.
Eu acho, Celso, que assim, primeiro que o Brasil tem tido média de público muito baixa na minha avaliação. Né? Essa história de que o Brasil é o país do futebol, acho que isso tem ficado para trás a cada ano que se passa. Quando a gente vai pegar em 2014, por exemplo, e enxerga que o Campeonato Brasileiro teve a 15ª melhor média de público do mundo, atrás de segunda divisão da Espanha, atrás de segunda divisão da Inglaterra, atrás do Campeonato Americano, no caso dos Estados Unidos.
Isso tem muito sobre o produto, né?
É, exatamente. Então, assim, eu acho que o brasileiro, de uma forma geral, ele consome muito futebol, mas ele não consome muito estádio. Eu acho que ele consome muito futebol porque a audiência da televisão, por exemplo, é muito alta, porque ele compra muita camisa do seu clube, ele usa muita camisa do clube na rua, ele compra produtos do clube, ele consome podcast, ele consome rádio, ele consome televisão, ele consome notícia, informação do futebol, mas eu acho que ele, cada dia que se passa, está se distanciando dos estádios. Se não me assusta, não me surpreende essa média de público, a gente tem visto isso ao longo dos anos, é evidente que vai crescer quando chegar a reta final, quando chegar a semifinal, quarta de final, final, decisão, mas nesse momento agora, não me surpreende. Eu acho, inclusive, que esse debate é até bem mais amplo, não é só o Nordeste, é o Brasil inteiro que precisa debater isso para ver como resgatar o torcedor de volta ao estádio.
O público do amistoso da seleção brasileira com a Colômbia frustrou muito muita baixo. Gente, né, porque não chegou nem metade do Engenhão. Frustrou, em parte, por tudo que aconteceu na Colômbia, Né? A gente viu lá, lotaram o estádio para não ter nem jogo e ainda ter gente lá de fora. Tudo bem que tava, talvez se aquilo ali tivesse sido no Brasil...
Esfriou, né?
Um ou dois dias depois, talvez fosse a mesma coisa. Mas, queira ou não queira, por maior que seja a tragédia, a vida vai seguindo em frente e o sentimento vai se sendo guardado num lugar especial.
Engenhão é muito ruim.
Engenhão é muito ruim. Só que o engenhão também simboliza outros problemas, né?
Logo tá que muita gente também deve ter comprado ingresso, como o Cássio até comprou, né? Pela internet e nem foi pro jogo.
Eu comprei pela internet. Ali eu já acho que foi um erro da Chape. É, nesse caso do jogo da seleção, na verdade eu acho que o erro até foi da Chape. Porque foi uma questão foi publicado isso, de forma pública, aliás, dizendo que a Chapecoense tinha o direito de escolha do jogo. Ou ele seria no Rio, e o Maracanã estava sem condições, e por isso o Engenhão, que é um estádio reconhecidamente no Rio, de difícil acesso, como vocês já falaram, e o horário estava no horário de verão no Rio, ou seja, lá estava 10 da noite, ou na Arena Condá. Era uma questão de arrecadar dinheiro. Dando 20 mil pessoas na Arena Condá, sei lá, 18 mil pessoas com a capacidade, com ingresso R$70, R$80, a renda também teria sido boa, teria sido muito próxima da que foi, inclusive, no Rio de Janeiro. Sem contar que seria uma oportunidade que provavelmente a cidade de Chapecó não vai ter dentro de
algum especial, de alguns anos. Né? Seria algo especial, que no Engenhão já não era tão especial. No Engenhão voltou para a normalidade, e a normalidade é de público baixo, seja no jogo da seleção, seja na Copa do Nordeste.
Mas por baixo que a Copa do Nordeste...
O público baixo, contextualizando com o Cabral falou, mas eu acho que é mais pelo Engenhão do que pelo jogo.
Sim.
Por exemplo, São Paulo foi feriado no dia. Aquele jogo no Pacaembu, talvez tivesse.
A tarde seria
teria,
grande público.
Teria
grande... Como a Copa São Paulo.
Ou repetindo, o governo do estado não está tentando um jogo. Vamos supor que o jogo fosse esse.
Mas se esse jogo do Brasil fosse aqui no Nordeste, ou no Norte, teria dado mais gente. A questão da Copa do Nordeste é a seguinte: tem uma imagem. Porque eu também não me surpreendo com essa média de público baixo. De 4 mil na primeira rodada.
A gente concorda, todo mundo concorda que é baixo. Porque, ou acha aceitável?
É baixo, mas é normal estar baixo.
Perfeito.
Baixo na realidade.
Eu acho que é baixo normal. Se você pegar as primeiras rodadas de 2003 para cá, desconsiderando todos com a nota que tinha aqui, então obviamente elevava, mas nos outros estádios, possivelmente foi nessa faixa.
Por quê? No Brasil... Assim, a questão da Copa do Nordeste, existe uma imagem que é vendida para fora, para o Sul, até programas nacionais, quando fala da Copa do Nordeste, sempre fala a questão de grandes públicos, a região que consome muito futebol, e é verdade, os estados do Nordeste, você pegar competições, lotam, e tem grandes públicos. Se você pegar a média de público do Campeonato Brasileiro, da Série B, por exemplo, da Série A, como o Sport e Santa Cruz conseguiram botar médias de público alta, mas isso acontece mais em fases... mais decisivas das competições. Então, assim, na primeira rodada, isso acontece praticamente todos os campeonatos do Brasil. É o primeiro jogo, não existe essa questão de você querer ver o seu time estar com saudade do time. Existe de o time jogou só ano passado, primeiro jogo oficial. Essa vontade de matar a saudade. O torcedor pesa muito a questão da competição. Então, como a competição está jogando, e alguns jogos não são atrativos, essa primeira rodada, alguns jogos foram no horários muito ruins, o caso do jogo do Sport foi um horário muito ruim. Então, assim, existem outros
o fatores. O próprio jogo do Fortaleza contra o Bahia, que foi o melhor público, né, que chegou a 9.092 pessoas, o melhor público da rodada, foi no horário ruim também, 10 da noite.
São horários ruins.
Numa quinta-feira.
E existe a questão...
Achei o horário...
Melhor do que 6h45,
mas
tem aquele velho outro problema
de voltar para casa. Eu vou falar a mesma coisa que eu já falei uma vez com uma análise... Não sei nem se foi podcast, de vez em quando não sei se foi podcast, foi resenha de jornal, mas que a gente já falou isso uma vez sobre o Santa, da torcida do Santa se queixava muito de horários ruins. Aí, tipo, isso também
é a vida.
Pô,
é a vida, né?
Pô, ou é 6h45.
Essa é a realidade.
É a realidade. Né? Quando o jogo acaba, aí começa o horário seguinte. É tipo, quando começa na Série B, um é de 7h30, outro é de 9h30. Então, assim, não dá pra isso ser a muleta, não, porque. Porque
todo mundo quer 8h30, né?
Teoricamente. Não, esse horário não existe. A princípio, esse horário não existe. Certo? E detalhe, ainda tá bom, porque tá no horário de verão. Porque quando acabar o horário de verão, aí sim fica, esse horário de ficaria ruim. E só falando de Fortaleza e Bahia, que foi o principal público, e que pro Fortaleza, na minha opinião, foi o principal jogo que o Fortaleza poderia ter na primeira fase. Aliás, não é questão pior, acho que é uma questão até...
Tem nem dúvida.
Óbvio, né? E se você para pensar, o público do Sport foi horrível, também foi o principal jogo que o Sport teria na primeira fase. Mas... Eu acertei aqui que eu disse que o público da Ariano seria maior. Eu acho, na verdade, acho que falei do estadual, mas queria dizer estadual, Copa do Nordeste, porque
o que João falou agora, do primeiro jogo de matar a saudade, se matou na Taça Zabranca e se matou a saudade, entre aspas.
É, não tem certo.
O fator televisão.
Sem matar muita saudade, porque o público foi pequeno também.
O fator televisão, né, com o crescimento, inclusive, do esporte interativo, né,
passou Cassio? Os dois. Não valeria tanto, porque os dois jogos passaram. A Ariane e a Zabranca também transmitiram.
A questão do vai falar.
Não, essa questão da televisão é um fator extremamente relevante. E que vem competindo com todas as competições, e eu acho que o torcedor brasileiro de clube, em relação ao jogo do clube, ainda está na fase de encantamento com o PPV e afins, certo? O Campeonato Nordeste é um campeonato que passa quase todo na TV por assinatura aberta, que já existe essa categoria.
Isso já mudou para esse ano, Fred. Desculpa, isso já mudou para esse ano. A quantidade de jogos sendo exibidos. Eu tava até pensando isso essa semana, quando começou a temporada oficial agora, essa semana que a gente está gravando, de 6h45 já começou o jogo no Sport TV, não era assim não. Aí começa um jogo na primeira liga com um jogo seguinte, depois teve o jogo do Botafogo, tudo bem que foi no Premier, mas foi puxado para tarde. Então essa quantidade de jogos da Copa do Nordeste que entrou na televisão para todo mundo, porque até 2016... era 70% dos assinantes do Brasil, se não me engano são 19 milhões, e em ano retrasado eram 30%. Então agora entrou com todo mundo e virou uma concorrência nacional, porque se já era grande a quantidade de jogo passando na televisão, eu acho que, desconsiderando a Copa do Nordeste, eu acho que está tendo ainda mais jogos.
A questão da Copa do Nordeste também, assim, qual é a emissora que comprou os direitos da Copa do Nordeste? Foi o Esporte Interativo, que até ano passado não estava em todas as operadoras. Agora está na Sky, por exemplo, que é a operadora maior.
Só faltava a Sky agora.
Só que é a maior operadora.
Eu ia fazer 70, mas o número precisa era 71. A Sky tem 29%
aqui. E todo mundo agora tem acesso aos jogos da Esporte Interativo da Copa Nordeste. O torcedor do Esporte ontem, que largou de 6 horas, que o jogo era de 6h45, ele tinha. Até ano passado ele tinha duas opções para ver o jogo. Ou ia para o estádio, ou ia para um bar. Caso ele não tivesse. Se não fosse Sky, por exemplo.
Também poderia pagar o aplicativo do celular, que tinha um delay muito grande.
Agora, ele pode pensar assim, vou para casa, vou ver o jogo em casa. E eu não isso dá para garantir, mas eu acredito que muitos torcedores do Esporte fizeram isso ontem. Eu vou para casa ver o jogo em casa.
Isso vale para quase todos os jogos. A Ariano passou no Sport TV 3, a estreia da Copa do Nordeste no Esporte Interativo e Central Esporte no pay-per-view. Então, meu amigo, qualquer jogo passa na televisão.
Deixa eu falar um negócio que me chamou muita atenção em relação ao público. E eu vi essa informação antes de ir para a Ilha do Retiro e ver o público da Ilha do Retiro. Um dos perfis do Esporte no Facebook, ele colocou a imagem da segunda rodada da Copa do Nordeste 2013, mas estreia do Esporte em casa. Foi Esporte Confiança, o Esporte até um jogo que o Esporte saiu perdendo. E eu vendo a imagem do jogo, me chamou a atenção a ilha muito cheia. E eu pensei, pô, o Esporte vinha de um rebaixamento. Certo, ou seja, um mergulho negativo.
Mas era a volta da Copa do Nordeste,
né? Era a volta da Copa do Nordeste. Sabe, aí eu abri agora, enquanto a gente debatia aqui, eu abri uma reportagem da época para ver o público do jogo. 19.036 pessoas.
Todos com a nota.
Havia todos com a nota.
O que já é um 2020, grande diferença, faz uma grande diferença.
E os clubes ainda não conseguiram aqui em Pernambuco, que havia um ingresso subsidiado desde...
Foi de 9... Entre todos com a nota e futebol solidário, foi de 98 até 2015. Aí 2016 já começou a ser essa mudar, reeducar o torcedor, porque assim, são duas, para mim são duas gerações. Tipo, já tem o pai e o filho pequeno que até ano passado nunca pagaram o ingresso.
E aí?
Um pai da mais ou menos da idade minha, de João, e um filho. Que nunca pagou ingresso. Esse cara chegou assim, jovem, tem que botar o real agora.
E os clubes, a gente estava até falando isso.
E em a turma não está colocando.
E os clubes têm que se acostumar. Porque o que é que aconteceu? Você pega o público do Náutico, 2000 e pouco. Remete ao Náutico na normalidade da Série B.
Nas primeiras rodadas.
Quando esquentou, o Náutico foi gigante na reta final. Me surpreendeu muito até alguns públicos do Náutico. Se você pegar, eu não me lembro exatamente qual foi o público de Esporte Curitiba. Né, o Esporte já apertado ali.
8 mil pessoas.
Não foi remete.
Foi ruim.
Ao que foi Esporte e Sampaio agora. E o Esporte só veio até a Ilha Cheia. Eu sei que o Esporte Curitiba, que era um jogo importantíssimo para o Sport naquele momento. O Sport terminou perdendo a Série A. E só quando o Sport colocou a gratuidade para os sócios, né, o check-in, é que o Sport passou a ter a ilha cheia. E uma coisa que eu não consigo entender, porque, na verdade, é como se criasse... Não é, o valor existe, pesa a coisa do pagar. Mas é como se, quando o Sport determina que o ingresso do sócio é gratuito, parece que cria um movimento que esse movimento resvala até no cara que quer pagar. Porque os jogos...
É demanda.
Mas também, Fred, é o seguinte, esses jogos de gratuidade para o sócio, os ingressos também eram R$10.
Para quem tem que pagar, né?
R$10.
Havia uma busca para se chegar nessa quantidade. Havia disputa por ingresso até pelo ingresso que era pago. Então, assim, esse meio tempo parece que os clubes aqui não conseguiram.
O Santa Cruz, eu vai colocar já lançou a campanha Santa Forte, que é baseada...
Nesse formato,
A anterior, Santa Cruz Corpo e Alma, não era. Eles voltaram com o modelo antigo de ter, assim, um escalonamento de descontos, mas com o pacote a partir de R$25, tem vários tipos de planos, de R$25 você já tem pelo menos a geral. É uma forma de estimular. O Náutico, o momento que o Náutico teve a sua maior quantidade de sócios adimplentes, se não me engano, foi 2007, 2008.
Os sócios pagavam entrada de graça.
Era um
graça, entre aspas, nos aflitos.
Né? É, pagava mensalidade e tinha um acesso livre. Acesso livre que fala, né? Nem paga entrada de graça. Você tá pagando. Acesso não é livre. De graça que você está pagando. Foram 10 mil, então.
Eu tenho uma impressão de que o maior fator em Pernambuco do afastamento do torcedor, sem dúvida, é a questão do todos com a nota. Porque, assim. Existem vários outros motivos que tiram... tem uma parcela que não vai por conta da violência. Só que, teoricamente, é uma parcela que não ia também quando tinham todos com a nota. Tem uma parcela que não vai por conta do horário do jogo. Mas é a mesma parcela que também não ia quando tinha todos com a nota, porque o horário era o mesmo. O único fator que mudou foi o todos com a nota. Né, porque a violência continua, o horário continua...
Eu acho que a popularização... A popularização do pay-per-view para a Série A... E Série B pro brasileiro também é muito
também
determinante.
Interferiu.
Eu acho que, e na Copa do Nordeste.
Não sei se
o jogo que eu acho que não,
soma disso.
Eu acho que é que sempre... pra gente ver. Depois de tudo que Cabral falou ali na abertura, de que o brasileiro ele consome muito futebol, eu lembro da primeira vez que eu entrei no estádio. Eu lembro da emoção que eu senti quando eu vi o gramado, aquela coisa enorme, impactante, que é você ver aquela quantidade de grama, aquele negócio daquele tamanho, você sendo um menino. Acho que todo mundo passou por essa experiência. E o que eu quero dizer é que ir ao estádio de futebol é uma das coisas mais bacanas do consumo de futebol, né? E quando a gente vê um povo que gosta tanto de futebol como brasileiro se afastar desse, que é um dos principais aspectos do consumo de futebol, eu acho que a gente tem que considerar que... É como todo mundo está destacando aqui, é uma soma de vários fatores muito determinantes, cada um agindo de uma maneira para afastar o torcedor.
Agora, ao mesmo tempo...
Desculpa, porque, veja, é óbvio que a popularização do pay-per-view tira torcedor. É óbvio que, como o Cássio falou, duas gerações de torcedores sem pagar ingresso vai tirar torcedor a partir do momento que ele tiver que começar a pagar. É claro que, numa medida menor, a recessão econômica vai fazer com que ele pense, pô, não vou dar 30 conto no ingresso porque está difícil, eu não sei como é que vai ser no fim do mês. O cara vai pensar também, pô, se eu for, ainda corre risco de o ônibus tá lotado, não sei como é que eu vou chegar, não sei como é que eu vou voltar, no meio do caminho posso tomar uma pedrada, porque tem um bando de vagabundo da desorganizada aterrorizando tudo isso. Então, assim, quando a gente analisa público pequeno, eu acho que não tem como a gente separar, acho que a gente tem que enxergar de cima, assim, e ver que tem uma série de fatores que...
Eu só acho que esse, eu concordo com o que você falou, Celso, assim, tudo isso. E isso é um assunto que a gente já debateu aqui no podcast em outras oportunidades. Sim. Agora, eu só acho que isso, tudo isso, a gente não pode pegar essa primeira rodada do Copa do Nordeste como um exemplo de tudo isso. Porque, sinceramente...
Isso é a continuidade do que vem acontecendo.
Não surpreende,
é
isso que eu tô falando. Veja, primeira rodada de uma competição, a gente pegou a média de público de 4 mil e pouco, não surpreende, porque entre esses 10 jogos, aconteceram jogos pouco atrativos. Altos e não sei.
River e Juazeirense.
Moto Clube Alto. É o menor público, só para dar informação, foi Itabaiana e CRB, 1764.
É isso mesmo.
O segundo pior
parecia,
público.
Detalhe, eu vi um pedaço desse jogo, parecia até mais.
Viu? O segundo pior público, Náutico e Uniclinic, 2410.
Aí é bronca.
O Moto Clube que vocês estão falando é o 3016.
A torcida do Moto.
Aproveitando esse público do Náutico, qual foi o total do público do Náutico?
2410.
E do Sport?
5.475. Na opinião de vocês, o que é mais decepcionante?
O do Sport.
Eu acho do Sport.
Porque o do Náutico foram. Veja, os dois foram horários muito ruins. O do Náutico foram, foi, o jogo foi às 19 horas, o do Sport foi às 18h45, ou seja, quase o mesmo horário. O do Náutico tem a questão que a gente já está cansado de debater aqui da mobilidade para a arena. Se para chegar na ilha às 18h45 é complicado, imagina você chegar na arena às 19 horas. Então, assim, questão de para chegar no estádio foram ruins os dois jogos. E agora, eu tomo como base o tamanho das torcidas. A torcida do Sport é muito maior que a torcida do Náutico.
E o momento também.
O momento é mais determinante.
Esse foi o primeiro jogo oficial do Náutico. Depois do Náutico perdeu um acesso, como perdeu.
Exatamente.
E o Sport sendo... terminou a primeira divisão, ganhou a Sul-Americana, um jogador de para a seleção brasileira.
Acho que o momento do Sport
contratando pedia... pré-temporada, ganhou a Ariano, deu uma moralzinha lá, enfim.
É verdade.
O momento do Sport era muito, muito melhor do que o do
Náutico. O momento do Sport pedia um público mais próximo do que foi do jogo do Vitória, pelo menos, de 8 mil. E o momento do Vitória, que contratou vários jogadores e alguns já estreou, e boa parte já estreou, pediu um público de 11.
Pedia mais do Vitória também.
Pedia um pouquinho mais.
Porque
e esse jogou no horário bom.
A quantidade de reforços que o Vitória fez, estreando reforços.
E esse jogou no horário dos sonhos, que é das 8.
Ah, o do Náutico. Voltando à Copa do Nordeste. Lembrando que no caso do Vitória, assim como o Náutico também, contra o Náutico nessa disputinha, que eu já escolhi o Sport como o pior, tem o fato de que o Náutico não participou da última Copa do Nordeste. Então, por outro lado, poderia ser, pô, a volta a uma competição, a você voltar a disputar, que também foi o caso do Vitória, e nem isso...
Só para deixar claro que eu não deixei, eu não voltei, eu acho que o do Sport foi mais decepcionante.
O do Náutico, para mim, o final de 2016 foi horrível, assim, não deixou de subir e tal, contra um adversário que não chama, o Uniclinic, eu achei
do
Náutico...
E que...
Muito ruim.
Tem uma tendência a ter sido mais fraco.
Eu acho que é um dos piores times da Copa do Nordeste. Eu achei que o do Náutico, 2000 e pouco, foi acima do que eu esperava.
Acho que foi.
O Náutico jogou na Série B, Fred, pra 1000 e poucas pessoas.
É. Mas aí tem uma estreia de competição, de volta da temporada.
Saudade, né, João? Saudade bate um pouquinho.
Eu achava que
o Náutico ia chegar em 3.
Até porque, se Santo Sport ainda tiveram. Tiveram jogos amistosos, taças amistosas pra rever o torcedor. O Náutico nem isso.
Veja, eu tô dizendo que eu tava esperando. Eu tava esperando um público do Náutico semelhante às primeiras jogadas da Série B. 1000 e pouco. Por isso que 2000, mesmo sendo baixo, pra mim surpreendeu por esse momento. O do Sport surpreendeu negativamente.
Apesar desse público.
Pra mim foi do Sport também, tá, Sérgio?
Obrigado, Capão. Apesar desse público. Enfim, pequeno. Na Arena de Pernambuco, o Náutico teve uma boa atuação. E aí a gente chega aqui no nosso segundo destaque da rodada de abertura. O Náutico fez o jogo de abertura da Copa do Nordeste, terça-feira. Goleou a equipe do Uniclinic por 4-0. E eu queria que vocês destacassem, em cima do desempenho, o que é que foi que chamou a atenção de vocês no desempenho do Náutico?
Eu gostei bastante do que vi do Náutico. Eu até concordo com o João que o Uniclinic de fato pareceu ser um time muito frágil, mas na hora que eu digo que eu gostei do que vi do Náutico, eu teria gostado, João, se tivesse visto um treino, o Náutico fazendo aquilo que fez sem um time adversário, sem um time reserva, digamos assim, só a movimentação, que é chamado de treino fantasma, né? Treina o time titular.
Isso aconteceu algumas vezes.
Algumas vezes, né?
Uhum.
Por quê? Porque o que eu gostei ali de ver, basicamente, foi a filosofia de um treinador, né, a convicção dele, a teoria dele de jogo, o modelo de jogo dele e tudo funcionando. Né, tudo funcionando na medida do possível para um primeiro jogo, tá? Para um primeiro jogo, para o time ainda com alguns desfalques. E você conseguia enxergar no Náutico coisas de uma equipe de fato organizada, de um corpo que está se formando. Então eu fiquei de fato assim bem satisfeito com o que vi do Náutico, com a forma como o Náutico buscou espaço, como o Náutico soube marcar, às vezes fazendo uma linha alta, às vezes fazendo pressão no portador da bola, às vezes se retraindo para fazer duas linhas de quatro. Então não é especificamente o fato de ter enfrentado uma equipe fraca, é o jeito que o Náutico enfrentou esse time fraco, é como ele conseguiu, sem afobação, abrir o placar, fazer 2-0, fazer 3-0 no começo do segundo tempo, meter o quarto gol sem se afobar, sem correr demais, sem precisar se atropelar. Faltaram algumas coisas? Sim, claro. Acho que, por exemplo, o Náutico poderia ter feito um pouco mais de abafo, assim, ter um volume de jogo maior, de finalizações. É, talvez tenha faltado isso, sim, mas você não vai ficar cobrando perfeição. Então, assim, eu não quero dizer que o Náutico vai ser um time maravilhoso na temporada, mas acho que ele foi um time muito legal, que me surpreendeu positivamente em termos de organização desse jogo.
Mas só uma coisa, esse modo do Náutico jogar, você lhe agradou aí, você disse que até no coletivo lhe agradaria do mesmo jeito, mas ele se aplicaria contra o adversário mais forte, digo assim, Campinense, se fosse fosse contra o coitado do Neuquinic, fosse contra o Campinense, você acha que a forma se aplicaria do Náutico jogar lhe agradaria tanto assim, ou o fato do time adversário ser um pouco mais forte ia expor mais defeitos do Náutico nesse início de temporada?
Então, é para funcionar assim. Né? O time está sendo trabalhado, treinado para funcionar assim. Contra a Uniclinic, contra a Campinense, contra a Santa, contra a Sport, contra quem quer que seja. Né? Você, quando faz um modelo de jogo, quando você tem uma filosofia de jogo, você está colocando em prática, é para funcionar em todo jogo. O que vai mudar, evidentemente, é a forma como o adversário vai te enfrentar e a qualidade do adversário. Né? O Náutico, por exemplo, teve muito mais posse de bola no jogo contra a Uniclinic, teve muito mais paciência para rodar o jogo. O Uniclinic fez uma marcação numa linha média, né, ali no meio campo. Ele pode se enfrentar o Santa Cruz, por exemplo, e o Santa começar a fazer uma linha alta, marcando a saída de bola, a postura do Náutico pode mudar, mas pode mudar e pode até ser melhor, pode beneficiar se o time estiver bem treinado. Por quê? Porque se por acaso esse próximo time sair para marcar o Náutico na linha alta, e o Náutico conseguir, na base da troca de passe, porque o Thiago Alves tem condição para isso, o Everton Páscoa tem condição para isso, e você via o Rodrigo Souza participando desse começo de jogada, se o Náutico consegue romper essa primeira linha de marcação do adversário também, ele vai ter muito mais campo pela frente, com muito menos gente ocupando espaço do time adversário e possivelmente com mais espaço para jogar também. Então, você vai, se um adversário tem um mecanismo diferente para te marcar, você também vai ter que ter um mecanismo diferente, mas com o mesmo modelo, com o mesmo suporte de jogo.
Concorda?
Eu concordo com o Cabral.
Eu concordo com você, Cássio.
Como é que discorda?
Eu vou discordar do Cabral.
Como é que discorda do Cabral? Uma situação dessa, num momento desse.
Rapaz.
Cara, vai, Cabral, Cabral, vai, por favor, Cabral, faça o que você faz no grupo aqui.
O que eu faço no grupo?
É. Não. Fala isso, o que você fala? O que você fala? Não. Fala nada, não. O cara na situação que tá não pode falar.
Não,
não,
não. Não é bem tá... assim, amigos.
Bem amigos,
tá?
Bem, assim, bem amigos, tal. Bem amigos. Não, mas o que Cabral falou agora, e o que, com essa pergunta que o João fez, eu acho que o grande X da questão, para times que começam o ano bem montados e sugerindo serem bem treinados, como foi para mim o Náutico de Dalpozo.
Tá, falar isso não.
Não, veja
pra
só.
Mim também foi.
O Náutico Dalpozo deu uma ótima carta de apresentação. E foi a partir desse
rasgou gancho, a carta no final, né?
E foi a partir desse
rasgou gancho, não, eu que todo mundo ficou, todos nós ficamos muito impressionados com a entrevista dele.
Primeiro jogo contra Santa Cruz. A gente tava lá, inclusive, eu acho.
Na arena.
E a carta de apresentação durou mais um pouco. Não foi só a estreia, não. O Náutico começou um bom início de ano. E aí, quando eu fiz a coluna no dia seguinte do jogo, eu levantei um seguinte ponto. Para mim, é o que define... como é que define a real qualidade de um time? É quando, simplesmente, as coisas não vão dar certo. É quando o Uniclinic, em vez de ser extremamente frágil, ele encaixar a primeira jogada e fazer 1-0. E aí o jogador contratado vai ter que se mostrar que ele é capaz de fazer tudo o que foi treinado na prática. Porque tem muito time que ele tem qualidade, mas ele não consegue pegar a bola do fundo do gol e o jogador com a bola, como fez Pelé, né? Naquela clássica Didi, né?
Verdade, 58.
Didi. Exatamente, aquela clássica imagem, você pega a bola e vai acalmando o time, diz, olha, a gente vai bater o centro aqui, a gente vai jogar normal, a gente vai virar esse jogo. Então, o Náutico de Dalpozo, quando veio a dificuidade varreu. Começou com o empate com Vitória da Conquista, que se
foi eliminado da Copa do Brasil.
Da Copa do Brasil, e aí perdeu o clássico pro Sport. E quando viu, as dificuldades já eram tantas, os jogadores já eram tão questionados.
A eliminação, Fred, foi antes da semifinal do Pernambucano.
Aí que foi engolido pelo Santa Cruz. Então, assim, veio tudo que tinha de plantado e positivo no Náutico, taticamente bem trabalhado por Dalpozo. Ruiu, porque aí você vai exigir a técnica do jogador, a experiência do jogador, a tranquilidade do treinador diante da dificuldade. Muitos treinadores se perdem. Então, assim, nota 10 pro que o Náutico fez até aqui, mas isso não apaga várias interrogações que vão ter, inclusive sobre o próprio Dado, que é um treinador que precisa provar mais, sobretudo em continuidade, né? Ele é um treinador, os times de Dado sempre são times interessantes, mas ele ainda precisa de um trabalho com início, meio
como fim, ele mesmo admite, né?
Ele mesmo
admite. A gente vai falar isso mais tarde, quando chegar a segunda parte do programa de Pernambucano. Para mim, o grande teste do Náutico.
Exalente, que virou spin-offs.
É, o primeiro grande teste do Náutico nessa temporada vai ser esse clássico do domingo.
Eu não só acho que seja grande teste, não. Acho que é um teste, não. Não acho que seja um grande teste, não.
Mais do que o Uniclim.
Justamente não, pelo próximo tema.
Substituir o grande pelo primeiro.
Primeiro.
Ó, okay. o que Fred quer dizer é o seguinte, que também, da mesma forma como o bom desempenho do Náutico, que acho que é inquestionável, que todo mundo concorda que o Náutico jogou o gol de maneira compacta.
Com desfalques, assim, e tudo,
né? Com desfalques e tudo. Vou nem, né? Todo mundo concorda com o Cabral, pelo amor de Deus.
É... Mas junto, né?
Ó, vai ter podcast AM aqui hoje.
Hã?
Podcast AM vai ter hoje.
Podcast 13 minutos agora.
Depende, né? Se foi em Caruaru, qual é?
Eita, é bronca.
Eu não lembro o número, não.
Olha só, mas da mesma forma como impressionou o bom desempenho do Náutico, impressionou também, a gente destaca aqui, o fraco desempenho do Santa. Eu ia falar péssimo, porque na minha opinião foi péssimo, mas segui a pauta aqui, o fraco desempenho do Santa Cruz na estreia...
Contra o Campinense. Redição da final com
redição da final, 1-1.
E o roteiro até parecido.
Mas o futebol bem diferente. eu realmente não gostei também, não, Celso. Não gostei tanto do jogo contra o Paysandu, quanto esse diante do Campinense. Acho que a linha de partida para o defeito do Santa é justamente a forma assim, meio que assim, espaçada com que os jogadores se posicionam, sabe? Assim, a distância entre eles. Isso é o ponto de partida para todos os problemas. Se a gente for julgar aqui o time do Santa individualmente, a gente vai ver quase todo mundo jogando mal porque o elenco não funcionou, o time não funcionou, o Santa não funcionou como equipe. Isso é assim, de repente é mais preocupante. Do mesmo jeito que a gente fez a ressalva em relação ao Náutico, a gente faz aqui em relação ao Santa. Isso não quer dizer que vá ser assim o tempo inteiro. O Santa ano passado também começou mal e foi campeão pernambucano e foi campeão do Nordeste, merecendo porque cresceu muito, né? Passou a ser um time de fato organizado, coisa que não era antes da chegada do Milton Mendes. E ele não conseguiu ser organizado nesses dois primeiros jogos. Exatamente por conta dessa questão. E isso vai levando a vários outros erros. Erro de passe por causa do distanciamento, tentativa de jogada individual em exagero por causa do distanciamento, facilidade para que o adversário consiga jogar. Quando o Santa tentou se fechar no segundo tempo contra o Campinense, acabou não conseguindo atacar, porque o time estava tão desorganizado que ele fez uma escolha. Ou a gente ataca ou a gente defende. Então vamos defender, já que a gente não está conseguindo fazer nenhuma coisa nem outra.
Tanto impressionante que... o espaço, né?
O mais significativo para mim é dizer, o Santa Cruz no segundo tempo chegou uma vez na grande área do Campinense, que foi no lance do pênalti aos 42 do segundo tempo, quando estava perdendo por 1-0 já. Acho que isso é muito
significativo. E no próprio primeiro tempo também não chegou
pouquíssimo,
muito.
Chegou pouquíssimo.
Teve a primeira chance com o Vitor, mas depois tomou um calor em cima de Vitor, ali no lado direito da
defesa. E o Twitter do podcast, nervoso, a turma marcando.
Vitor ficou no 8-80. Ele teve uma ótima chance de fazer o gol, mas depois foi muito mal o setor dele ali. Eu acho que a gente tinha falado do Santa e Paysandu, tinha o jogo valeu pela vitória, 14 mil pessoas no estádio, ganhou a taça, mas eu vou ter paciência com esse time do Santa. Vitor é o único cara do ano passado. Mas ao mesmo tempo, me parece claro também de que a diferença de qualidade técnica em relação ao time 2006, que começou muito mal a temporada.
16.
Eu falei o quê?
6.
2006, não, 2000, desculpa, 2016, que começou muito mal, quase foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste e ficou ameaçadíssimo no hexagonal do título, mas que nos dois mata-matas ingressou e passou por cima, chegou a levar um 2-2 com o Bahia aqui, mas foi buscar na Fonte Nova. Esse time, com as peças que tem, eu já acho a montagem decente, foi o que eu falei aqui, eu acho a montagem decente, porque o Trópio fez. Não tinha nada e ele fez um time que eu consigo enxergar.
Um perfil arriscado, mas eu concordo com você.
Não, mas o perfil que eu falo...
O perfil já faz parte da aposta dele, né?
Sim, e faz parte da minha análise também. Eu vejo
disso. Tu gosta, né?
Hã?
Tu gosta do perfil, é o central de maior qualidade, né?
Não, pô, veja. Era o time...
Esse perfil de resgate.
Era um time que só tinha um jogador contestadíssimo, um time devendo salário para quem estava saindo... Um time sem recursos, apesar de ter entrado com duas vendas, a de João Paulo, uma boa venda, uma ótima venda, e a de Keno, que pela circunstância pingou dinheiro também.
E agora vai ter de Raniel também, que vai ter um jogador de Cruzeiro, né?
Não sei dizer se esse tudo já contava com essa venda agora, mas vamos supor que sim, que estava no planejamento também fazer caixa. Então, esse Santa montando, no tempo que montou também, que foi muito rápido, é um time que eu aceito. Porém, é um time que eu aceito... Pô, dá pra ter um nível de competitividade, porém com a qualidade, com um nível técnico muito abaixo do ano passado. Muito abaixo do ano passado, e que não sei em que ponto o Santa Cruz vai engrenar. João falou de Santa e Náutico, do primeiro teste para o Náutico. Na verdade, veja, ficou a discussão se era grande ou primeiro. Então eu vou dizer assim: o primeiro teste do Náutico
e o primeiro
grande teste pro Santa Cruz.
É isso mesmo.
Agora,
o campeonato é fantástico.
Não, peraí. Teste considerável, mas eu digo assim, porque pelo cenário...
Mas o Campinense que vinha mal, que a gente alertou aqui, já vinha até trocado de técnico nessa temporada. O Campinense...
Mas eu gostei
e mostrou
que... Gostei do respeito de João pelo Campinense. Eu sou do
não, o Campinense não, é pelo Campinense não, pro Sérgio China.
Agora não, faltou a qualidade mesmo. Por exemplo, se fosse o Náutico enfrentando o Santa Cruz, como o Campinense enfrentou, o Náutico com a postura que ele apresentou contra o Uniclinic, certamente ele teria encontrado espaço e criado mais alternativas do que o Campinense criou.
Só para dar um exemplo. O clássico do domingo, né?
O centroavante do Santa nesse momento é André.
André Luiz, né?
André Luiz, da base. Não sei, confesso que eu de cabeça aqui não sei quem é o banco dele. No ano passado tinha Grafite e Bruno Moraes.
Bárbio.
Hã?
Bárbio foi o banco dele.
Mas aí foi banco mais circunstancial do que
de elenco. Eu só queria pontuar uma coisa que Cássio falou e eu concordo, e que não tem o que fazer. O Santa não só precisou ser reconstruído do zero, porque vamos supor, se o em 15º, mas mesmo assim não consegue segurar seus jogadores.
E esse fosse o time na primeira divisão? Aí, pelo amor de Deus.
Não, calma. Mesmo que ele não conseguisse segurar seus jogadores, ele ia recomeçar do zero. Como foi?
Não.
Possivelmente, calma, Cássio. Se ele não conseguisse, eu estou dizendo, não conseguiu, tentou e não conseguiu.
Mas falou 15º, não entendi não.
Ele ficou em 15º, mas mesmo ficando em 15º, não conseguiu segurar João Paulo, todo mundo ele perdeu do mesmo jeito. Tentou e não conseguiu. Como o Sport tentou segurar o ataque,
certo,
e não
conseguiu. Entendeu, tá.
Entendeu, né? Ele partiria de uma reconstrução do zero, que é difícil.
Na do situação... zero, não, do dois, porque tu falou, só pra, dentro do cenário que você está falando, teria perdido as principais peças, mas não teria sido a debandada que foi.
Mas é isso que eu tô, é justamente onde eu quero chegar. Ele reconstruiria do zero.
O cenário que tá pintando é ele, cara. Tá se metendo até no cenário do cara.
Mas. Reconstruir do zero, tendo. A gente teria como margem igualar. Ou se aproximar. Sim. Do que tinha. E não é o objetivo do Santa de 2017. E é fundamental que o torcedor entenda isso, que o dirigente entenda isso, que todo mundo entenda isso. Porque senão esse Santa não vai conseguir andar.
Mas todo mundo entende isso.
Porque assim, esse Santa Cruz não é só que está sendo reconstruído do zero. Já que Cássio disse que é do 2, então esse aqui é do -2.
O teto é mais baixo.
Muito mais baixo.
O do 2 é o do que você falou, se o time tivesse na primeira divisão.
Então, do 2. Então, eu agora estou puxando esse para, em vez de zero, -2.
Ah, tá.
Porque... o que o Santa está tentando fazer é um time de urgência e de sobrevivência para esse momento. Então, se a gente ficar usando parâmetros de usar de Grafite e Bruno Moraes...
João Paulo não vai ter.
O Santa tem que sobreviver e ter... Quando a entrevista com o Tropa, eu perguntei se a palavra-chave era paciência. Ele, naquele estilo palestrante dele, né, motivador, ele usou... Não, a palavra é parceria. Mas, na verdade, a palavra é paciência. Se não tiver paciência... esse time vai implodir muito rápido. Talvez com paciência também imploda. Mas agora tem que dar pelo menos uma chance.
O parâmetro do Santa Cruz não pode ser com o Santa Cruz 2016. O parâmetro do Santa Cruz tem que ser com esse Santa Cruz, porra. Exato. Você tem que comparar esse Santa Cruz. O Cabral... O Santa Cruz estreou com o Campinense. Foi mal. No jogo contra o Náutico domingo, a avaliação... da atuação do Santa Cruz tem que ser em comparando
ao Campinense,
com a se houve evolução,
se houve evolução,
ou não.
Com 2016.
Você pode fazer uma comparação
com 2016, porra. Concordo, e vou dizer que é totalmente, porque a única ressalva é que não dá pra tirar também do torcedor a comparação que ele faz...
É natural.
A comparação não é de 2006. É a comparação de 2016, do ano passado, pô.
É por isso que eu reforcei isso. É natural. Se sim, o cara pensa isso. Veja,
é natural e talvez por isso que a
Eutrópio fala da questão revolta, e a revolta gera vaia, e a vaia gera instabilidade.
E talvez por isso que a Eutrópio tenha usado a palavra parceria. Né? Supondo que tenha sido o que ele quis realmente dizer.
Mas ele disse em relação à torcida também.
Não, porque você fez uma outra interpretação, que não seria parceria, seria paciência. Aí eu tô falando, vamos supor que não tivesse uma leitura, que realmente fosse parceria. Talvez consciente disso, eu tô entrando num clube que é o atual campeão das duas competições, que ele vai jogar com um nível técnico muito menor, que não tem o que fazer, onde ele está sustentando todo mundo.
Mas tem, Cássio.
Não tem o que fazer de qualificação.
Tá, mas...
Ô, Cabral, eu sei o que você vai falar. E eu queria que você usasse... eu queria que você usasse a analogia que você usou no Telecast. Por isso que eu sei o que ele vai falar.
Ah, do 4-1-4-1.
Exatamente.
Não é do 4-1-4, não.
Eu queria que você fizesse a analogia que você fez.
É verdade. É pelo seguinte, eu vou chegar lá, Celso.
4-1-4 é o do Náutico.
Porque assim, um time para ser organizado, ele não necessariamente precisa ter qualidade técnica. Um time de pelada, ele pode ser organizado. Ele não vai ser organizado a ponto de chegar no Campeonato Pernambucano, por exemplo, e vencer Sport, Santa Cruz e Náutico. Não vai, porque aí entram outros fatores. Entra a qualidade, preparação física e um monte de outros fatores. Mas o que eu quero dizer assim, ele pode ser, qualquer time pode ser organizado. A organização vai fazer. Só a organização vai fazer você ganhar título, por exemplo? Não vai. Ela vai fazer com que a qualidade técnica possa se sobrepor e aí sim você ser campeão.
O Oeste que eu diga.
O exemplo é isso. O Oeste era um time extremamente organizado, todo mundo sabia o que fazer, nem por isso eles fugiram da briga contra o rebaixamento na Série B. Mas eles eram organizados. Então, no caso do Santa, o que eu tenho cobrado agora especificamente não é nem a qualidade individual de A, B ou C. É a organização que eu não consegui enxergar ainda. Eu não consegui, por exemplo, interpretar ainda qual o modelo de jogo do também Vinícius.
Exato. Eu não coloquei nem de Visiotrópico, eu ia falar. Eu coloquei exclusivo no post, cabra. Fiquei orgulhoso agora. Dizer assim, que até o sistema de jogo, o padrão de jogo, é difícil até de você dizer,
qual a intenção dele, então?
Tô falando alguns minutos atrás... Sobre a distância dos jogadores, ora, vamos ficar aqui, vamos mais pra frente, então era a questão de individualismo. Eu revezei, os dois jogos foram simultâneos, então eu fiquei revezando Santa Cruz e Sport nas duas transmissões. No do Santa me chamou a atenção que eu não sei, o jogo tá correndo, mas eu não sei exatamente. Não tô conseguindo
entender o enredo do jogo. Né?
Exatamente, não tô conseguindo.
Pronto, perfeito. E a analogia que eu fiz foi que o esquema tático do Santa, às vezes parecia o 4-1.
Não cheguei a tanto não, porque eu já tinha morrido antes na minha leitura.
Dada a distância das linhas de marcação do Santa, o normal é o 4-1-4-1. Mas a analogia que eu usei foi essa, porque era tão distante a primeira linha da segunda que parecia que a nomenclatura correta era 4-1-4-1.
Bom, galera, outro destaque aqui dessa primeira rodada da Copa do Nordeste é a vitória do CSA. Mas a análise que a gente vai fazer aqui é a vitória do CSA... Como um recado para o Sport, maestro.
Um recado para vocês.
Eita, ele abraçou essa causa de uma forma.
Porque é para mim.
Não, para vocês aí.
É para mim.
Vocês estão olhando para mim.
É para mim, mas João estava comigo.
Eu acho que foi. Eu acho que foi tu e João.
Ele mesmo está com isso.
Não, porque João estava.
Eu falei,
você passou comigo. Eu estou sendo acusado de quê?
Você vai lembrar. Você é um cara justo. Quando teve a discussão dos adversários da Copa do Brasil,
sim,
a gente
magoou, guardou.
É porque a gente falou aqui. Não vem dizer que eram os dois iguais, não, porque a gente nunca faz isso aqui.
Tem gravado. Rafael vai procurar depois e colocar o áudio.
Qual era o mais complicado?
Sim, CSA, ou Guarani Juazeiro pro Náutico,
ou CSA pro Sport. Aí eu escolhi o CSA e eu acho que você e Fred escolheram o Guarani de Juazeiro. Aí falaram a questão do avião e eu disse que não fazia sentido porque.
Não, talvez a gente escolheu. Eu não sei se a gente
por causa do campo, que era mais difícil, porque o CSA era campo bom.
Mas foi tudo no conjunto ou foi só questão de viagem?
Não, o conjunto todo.
Discutiu questão de viagem.
Bem, isso se sustenta, claro, conversando com o Fred aqui, antes da gravação, ele estava querendo justificar que de repente o Sport pode meter 5-0 no CSA e o Náutico levar. Meter 5-0 no CSA e o Náutico levar de 5-0 do Guarani de Juazeiro, ou seja. Mostraria que, entre aspas, o Guarani de Juazeiro é mais forte. Mas a leitura não é assim. A leitura é que esse time do CSA, um time que subiu da quarta para a terceira divisão, isso que eu estava querendo falar, tinha dito. O Guarani de Juazeiro está lá disputando o Campeonato Cearense, e o CSA é um time que subiu de divisão, ou seja, ele voltou a ter calendário depois de muito tempo, ou seja, voltou a ter recursos depois de muito tempo.
Chegou
a estar
na segunda divisão de Alagoas, duas vezes.
Chegou a estar na segunda divisão do próprio estado, vai ter um calendário no segundo semestre agora, um calendário mais digno. Tem a Oliveira candidato, manteve a base do ano passado, obviamente é uma base que estava na quarta divisão, uma base que precisa de qualificação, mas é um time de torcida presente. E meteu 3-0 no ABC na estreia. Assim, eu não consigo ver esse... Pode até o jogo vir a ser fácil, mas eu não consigo ver esse time como... Opa!
Não.
Caiu no sorteio. Não. E sobretudo... Tendo ele ou o Guarani de Juazeiro. Vocês, não. Eu prefiro pegar o Guarani de Juazeiro.
Mas eu não sei. Eu não vejo a casa. Eu não lembro se a gente botou tudo no balaio. Eu lembro que a discussão...
Eu lembro que a gente falou
que... Foi a das viagens. As viagens... Eu discuti que a viagem de Juazeiro é pior do que a do Sport.
Não, João. Eu lembro que a gente falou. A gente...
Eu vou pra bolha agora, tá? Porque... Mais um pouco, porque eu não tô entendendo nada com a discussão. Eu não tava nesse programa, então...
Não, eu lembro mais ou menos, João. Pra gente não ficar também não, conjecturando, só... Eu e você usou o argumento da viagem mais difícil.
Sim. Eu e Rafa tava pior, no vai com tudo.
Do campo pior. Pra dizer saudade. Que eram era equivalentes. Pio. Cássio tá com a memória de que no Escolhe ou Morre a gente foi de Guarani de Juazeiro.
Vocês disseram Guarani de
Juazeiro. Eu me lembro que a gente apenas falou que eram dificuldades equivalentes.
E também... sobre a viagem, pela regra da Copa do Brasil, não é verdade. Deixei bem claro. O Náutico irá de avião a Juazeiro e o Sport é... por passagem, okay. Pode até comprar as passagens. Pelo bolso do clube, mas pelo regulamento da Copa do Brasil, pela distância para Maceió, o Sport não tem passagem aérea para Maceió.
A questão do Sport contra o CSA... nessa comparação também, você leva em consideração a qualidade do Sport e a qualidade do Náutico.
Falou exatamente isso, lembrei dessa frase.
O que equilibra mais assim, o Náutico do Guarani do que o Sport em tese do CSA. Isso é um argumento. Agora, ninguém está dizendo que... Eu lembro que eu estava no sorteio...
Era só de achar dificuldade.
Eu estava assistindo o sorteio da Copa do Brasil, quando houve o sorteio, Sport CSA, o jogo único, Maceió... A minha tuitada foi chato.
A minha também foi.
Chato. É. Porque, por tudo isso...
Acho que foi ruim pro dois.
Foi ruim pro dois.
Pro Sport e pro CSA.
Porque é um jogo... Não, pro Sport e pro Náutico, e obviamente pro CSA.
Não, porque pro CSA pode dizer assim, pra ele ter pego um adversáriozinho mais em conta. Lógico. Até porque vale muita grana. Esse jogo, ele será dia 8 de fevereiro. E a gente tá gravando aqui na quinta-feira. Na quarta, acabou o hexagonal do Pernambucano. A gente vai falar Pernambucano mais pra frente, mas só pra dizer que com isso aí foi feita a tabela definitiva e o primeiro ajuste foi logo em
Serra cima... Serra Talhada Esporte, né?
Não, Belo...
Belo Jardim, Serra Talhada nem existe mais.
Meu amigo, existe.
Mas tá.
É o pior campo do... Não é o pior, não. É o de Belo Jardim. Mas a gente vai falar mais
o Belo Jardim tá jogando...
O de Belo Jardim foi vetado, meu amigo.
É areia.
Se o de Serra Talhada foi,
areia,
se de Serra Talhada foi aprovado e o de Belo Jardim foi
vetado. É areia curva.
Só dizendo assim, esse jogo foi 8 de fevereiro. Havia um choque de datas, mudou o Pernambucano. Aí, Belo Jardim Esporte, ou é Esporte Belo Jardim? Acho que é Belo Jardim.
Belo Jardim Esporte.
E o jogo é no Antônio Inácio, em Caruaru. Foi pro dia 15, foi pra semana seguinte. Ou seja, de hoje a 15, né?
Essa questão do jogo do CSA, só pra pontuar, desse 3-0 no ABC, pra mim foi a maior surpresa da rodada.
Eu fui assistir, João.
Foi a maior surpresa, assim, eu não esperava nunca.
Luiz Soares.
Nunca
3-0. Vê só, depois do placar, de madrugada em casa, a gente gravou o telecast do jogo, a gente até já entrou um pouquinho nisso durante o telecast, aí na madrugada, eu entrei na página do Sport Interativo e fui ver os melhores momentos. Vi o melhor momento do jogo do Sport Novo, do jogo do Santa Cruz, e vi duas vezes os melhores momentos do jogo do CSA com o ABC.
Que também foi rápido, né, o melhor momento.
Não, sim, o corte, enfim, eu fui ver duas vezes, porque como de fato é um resumo muito resumido, você não pode analisar um jogo só para o melhor momento, nem tô querendo fazer isso aqui. Eu tive o cuidado de ver duas vezes para observar o máximo de detalhe de como saíram os gols e tal. Pelos melhores momentos, é tudo que eu posso dizer, o placar me pareceu um pouquinho além da conta. Porque o CSA fez um gol numa jogada meio individual, meio na sorte.
Foram dois gols colados.
Muito colados,
assim. Um atrás do outro.
Ele ganhou a bola rápido ali, entrou na área, fez o gol. E o segundo tempo virou 2-0 pro CSA. O segundo tempo foi todo do ABC, pelos melhores momentos, certo? Mas... E o CSA fez um golaço. Gol desse que você pega pra analisar, que você sai tocando lá de trás.
DVD.
E de gol de DVD. Você sai tocando lá de trás e termina lá na frente. Então eu tive essa preocupação. o que se o mínimo que você tira daí, não de tática, de técnica, de nada, é que o CSA, pelo menos, vai criar um ânimo e vai criar um fôlego.
Ainda tende a chegar.
Já teve 5 mil pessoas nesse jogo, quando o Sport vai ser muito mais do que isso. E é um jogo muito próximo. A gente trouxe esse assunto quando a gente entrevistou Daniel Paulista. Se fosse em maio, eu não tenho a menor dúvida que o Sport seria favorito absoluto nesse confronto. No dia 8 de fevereiro, que é a primeira rodada
da Copa do Brasil... Só tem mais um jogo da Copa do Nordeste antes
disso. Até lá, exatamente. O Sport tem mais 3 jogos até lá.
Desses 3, com o time principal jogar 2, né?
Vai jogar 2. E é um jogo de extremo risco para o Sport. É um jogo de extremo risco, até pelo que a gente viu o Sport jogar contra o Sampaio. Foi mal? Não. Foi bem? Também não. Foi um time que apenas deixou no ar suas possibilidades.
Mas é um time virtudes. Que mais uma vez não contou com o centroavante. Segunda vez que Leandro Pereira sai com 20, 25 minutos de jogo e não contou com o principal jogador. Então assim, o Sport que vai enfrentar o CSA também tende a ser um Sport bem diferente. Eu só queria falar um detalhezinho da vitória. Quando o Náutico jogou na terça-feira, quando o Náutico ganhou do Uniclinic, a gente tinha falado, lembra do ranking de pontos no áudio guia, que o Náutico era 11º, quando o Náutico ganhou do Uniclinic 4-0, o Náutico passou o CSA no ranking, foi para 110-110, mas com a vantagem no saldo. Aí eu coloquei, deu o X do CSA. Aí eu marquei, coloquei isso lá, né? Mas tu veio buscar hoje. Aí depois o CSA ganhou, cara, Cássio, CSA passou.
Deu X.
Deu X, cara.
Então, assim, já trazendo para o Sport, para o lado do Sport, para analisar um pouco do que foi essa partida do Sport, eu achei isso, que o Sport deixou no ar. De novo, foi parecido com o que
jogou. Eu escutei o podcast, o telecast de vocês, eu discordei bastante.
Do que é que tu discordou, então?
Eu discordei.
Comece por Lênis.
Eu confesso
que eu discordei. Termine por Lênis.
Quero que comece por Lênis.
Tá, peraí. Eu vou terminar por Lênis. A questão do Sport, eu não escutei todo, né? Eu escutei indo do jornal para casa. Eu acho que o Sport fez uma partida tranquila, segura. Eu acho que o Sport, para uma estreia de competição, primeiro jogo, no primeiro tempo, nos primeiros 20 minutos, o Sport foi muito bem.
Sim.
Muito bem.
Deixou no ar suas qualidades.
Deixou. Só um detalhe, eu acho que Everton Felipe, na função de Diego Souza, funcionou naquele período. E eu acho que a lesão de Leandro Pereira, e aí pra mim foi um...
Determinante.
Um erro de Dami. Não sei se foi um erro, mas assim, foi determinante pra mudança de postura do Sport. Foi quando o Rogério, que tava muito bem na partida, era um dos melhores em campo, ele passou a ser centroavante, passou a jogar aqui, ele, mais uma vez, já tá cansado de saber, todo mundo já tá cansado de saber que Rogério, jogando no meio ali do ataque, não rende,
por isso como
ele
rende que, na ponta. João, por isso que eu acho que pode
até
chamar
agora de tá erro. Concordando.
E por isso que eu acho que pode chamar de erro,
sabia? Detalhe.
Porque
só tinha o Wallace com a gente pra essa podcast, função.
Mas até agora tá...
Não, mas a gente abriu... Eu ficaria surpreso se ele concordasse, porque a gente abre assim, o telecast, né? A gente discorda de João. Como é que João vai dizer eu discordo de você em telecast? Se a gente abriu o telecast, ele discordava.
A questão, ele só tinha... A outra opção que o Daniel tinha era colocar o Wallace, que é um garoto, e Daniel, ele quis preservar isso pra não colocar o garoto logo de cara. Enfim. E aí, isso foi determinante pra cada rendimento do Sport. Mas mesmo assim, o Sampaio Corrêa, no jogo todo, só teve aquela bola na trave no final do jogo, que foi um dos poucos defeitos que eu vi do Sport, que foi ele deu muito espaço na marcação. Ronaldo marcando meio distante. Então, foi o primeiro tempo do Sport, foi tranquilo pro Sport. Só não teve. Daniel chegou assim pro Fechete, ó, tem nada que mudar não, por conta dessa questão do espaço que foi dado na defesa.
Não jogou bem, mas não foi uma atuação comprometedora.
O Sport não. E no segundo tempo, o Sampaio Corrêa quis fazer alguma coisa, mas não tem qualidade para tal, e o Sport segurou. O Sport segurou e administrou.
Não foi nem promissora, nem preocupante, né?
O Sport dosou o jogo no segundo tempo, passou ao seu bem prazer, ao bel prazer. Ele ditou o ritmo do jogo. Ele foi ditando o ritmo do jogo. O Sport começou a viu que o Sampaio Corrêa estava querendo sair um pouco mais. O Sport começou a tocar a bola sem desespero, em busca de um espaço, só que não achou esse espaço. Por conta, Everton caiu um pouco de rendimento e tal. E aí, a questão de Lênis. Só para não ficar repetindo aqui uma análise de um jogo que foi na quarta-feira. A questão de Lênis, eu não gostei de Lênis pelo seguinte. Lênis foi voluntarioso? Foi. Deu carrinho? Foi. Correu? Foi. Mas ele não entrou para isso.
Deu uma bola,
ele entrou,
deixou o Everton Felipe
na cara do gol. Só ele não entrou para isso.
Felipe,
Neto Moura. foi o último lance do jogo. Ele não entrou, Lênis não entrou pra dar carrinho, correr, voltar, mostrar raça, mostrar o quê?
Não sei.
E no último lance, dá uma bola, ok. Eu não vou pegar esse último lance de Lênis pra dizer que ele teve uma atuação boa. Eu acho que Lênis continuou sendo Lênis. Muitas bolas, ele pegou a bola e rodou, feito um piro tonto, e tocou de lado, foi improdutivo. Algumas vezes, assim, eu achei que Lênis foi o mesmíssimo Lênis do ano passado. E deu carrinho, foi voluntário. Isso é o mínimo que se esperava dele.
Ele não entrou pra isso. Tu tá dizendo que ele fez coisas que ele não fazia e tá dizendo que ele fez a mesma coisa.
Ele deu carrinho, Cássio.
Dá carrinho.
Correu, voltar. Eu acho a
leitura um pouco rasa do que ele fez. Ele recompôs o setor. Com o Sampaio pressionando nos minutos finais, ele roubou uma bola na linha de fundo do Sport. Ele recuperou uma bola, iniciou a jogada e minutos depois...
Ele jogador ofensivo, ele é atacante. Certo. Tirando a parte, a bola que ele fez,
ofensivamente. Até porque Felipe Azevedo fazia isso, eu criticava. Estou só dizendo que o que ele fez, que ele não fazia.
Só que...
Mas detalhe, a melhor chance do Sport no segundo tempo,
Deixa eu só apontar uma coisa.
Cara, então ele fez alguma coisa.
Sobre essa também acho que o João foi um pouquinho duro com essa história de resumir carrinho. Um dos defeitos de Lênis em 2016 era ele não ter
participação no jogo, se não tiver com a bola.
O tipo de característica que hoje essa posição obriga, que é o que o Felipe Azevedo faz muito bem.
Na Tailândia agora.
que é. Hein, Gabriel? Que é ajudar. Que é descer. Lênis era um cara meio aéreo. Lênis perdia a bola, era meio aéreo, não voltava. Então, assim, ele parece, pelo menos, mais adaptado à forma com que essa função dele exige no Brasil. Que ele foi enceradeira em vários momentos na frente, foi. Só que ele também jogou a parte do jogo que Marquinhos também já estava um pouco assim, que Rogério estava mal, que Everton estava mal. Todo mundo nessa fase do jogo foi mal. E aí eu vou concordar com você, e até você pensou assim, não quis chamar de erro. Eu acho que é um erro de Daniel, pelo seguinte, todas as partidas que Rogério jogou de centroavante centralizado, o Sport não rendeu bem. Então, veja só, já está meio que provado que essa possibilidade não rende. Então, deixa essa possibilidade para lá.
Mas ele teria feito nela,
o quê? Ele teria o Wallace. Ele tem um garoto na base, ele que não quis botar. Porque Paulo Henrique seria para entrar ali, só que ele não estava regularizado.
Eu
queria só dar uma opinião sobre o Lênis. Às vezes eu acho que a gente, em algumas análises, de maneira geral, acho que a gente minimiza o peso da adaptação ao futebol brasileiro. Acho que apesar de o futebol sul-americano ser quase que uma escola, quando a gente vai falar em relação ao futebol mundial,
mas o futebol brasileiro é o mais diferente da América
Latina. Não, o que eu quero dizer é assim, é que tem um recorte, né? A galera fala futebol sul-americano, só que quando você vem
Brasil pra país que fala a língua diferente,
exatamente, quando você vem para esse universo aqui do futebol sul-americano, você vê que tem várias escolas diferentes, como no Brasil também tem escolas diferentes. E eu acho que, como o Cabral destacou, o
futebol, as viagens lá são muito mais tranquilas.
É um futebol muito mais diferente. É o futebol mais diferente que se joga no continente.
Se treina diferente, com mais intensidade, com mais força. O clima, a alimentação, as viagens são muito mais desgastantes.
Quantidade de jogadores, tipo Conca. Conca no Fluminense, ele não estourou logo de cara. Ele precisou... Ele
começou no Vasco. Porque, assim, e muitas vezes também, Celso, tem uma questão que é o seguinte. Assim, eu já tenho ouvido algumas pessoas dizer assim, pô, será que estava na hora do Sport não ir mais atrás de jogador da América do Sul? O que eu acho sempre é que...
De jeito
um time, viu? Um time não tem necessariamente... vamos fazer uma reunião
aqui.
Vamos fazer uma reunião aqui hoje para quê? Para decidir quem da América do Sul a gente vai trazer. Não é isso. A gente está precisando de um jogador com essa característica. Onde a gente pode encontrar? Em Florianópolis, em Londrina, no Ceará, na Colômbia, em Bogotá,
Orlando
tem que trazer logo. Então, não interessa de onde ele vai vir. Esse jogador aqui me interessa, vamos atrás dele. Porque muitas vezes também, assim, é a adaptação que atrapalha. Muitas vezes é o jogador que é ruim, que não tem qualidade. Porque o Sport trouxe ano passado alguns jogadores que não deram certo de fora do Brasil, ok? Mas Serginho é brasileiro, né? Deu certo. Maicon é brasileiro, ok? Deu certo. Cristiano é brasileiro. Deu certo.
Rodney não é brasileiro?
O problema não é trazer jogador de fora.
O problema de Rodney? De Orlando, pai.
Olha, ele tá vendo aí, ó.
Perto de Portland.
O problema não é trazer...
Uma escala em
Portugal, mas aí faz uma escala.
O problema não é trazer jogador de fora. O problema é trazer jogador sem qualidade. Ele pode ser de fora ou de dentro, ele não vai conseguir render.
E a gente já debateu muito nesse programa. Eu acho que foi uma contratação, talvez não justificável pelo valor. Eu nem vou entrar nessa área hoje, porque essa área costuma render muito aqui no podcast.
Qual?
Lênis. Eu não vou entrar pelo valor, mas ele foi muito bem no campeonato em que se respeita. E ele de fato foi bem. Ele de fato foi bem no campeonato argentino. Então, assim, eu acho que é um jogador que merece mais testes. Pode ser que a gente tenha, pelo menos esse primeiro semestre. Se ele terminar o Nordestão pernambucano, como terminou o Nordestão pernambucano do ano passado,
você não quer convencer. Bem,
e depois. Aí você já pode pensar em
testar. Você não quer convencer ninguém que ele tem qualidade. Você só quer se convencer de que ele realmente não serve. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é um pensamento coerente, assim. É, sim, eu não estou convencido que ele não serve.
Cabral foi perfeito. É por isso que o cara cresceu. Porque é o seguinte.
Não dá pra discordar, né?
Porque é o seguinte. Antes, né, eu queria assim. Eu quero ver se esse cara joga bola. Agora, eu já tô querendo assim. Eu quero me convencer. Esse cara não joga bola mais, não.
É
diferente. Quando o Lênis começou, super esse bicho, eu quero ver se esse cara joga bola. Eu acho que esse cara joga bola. Eu acho que esse cara vai render. Agora já mudou a percepção. É outra. Eu já tô convencendo.
Será que ele é?
Tá vendo que esse cara não joga bola? Eu tô me convencendo já que esse cara é ruim.
É diferente. A percepção é outra. Eu acho que agora ele tem que jogar mais. O projeto do esporte desse ano de ter dois times, que a gente vai debater mais quando a gente falar do pernambucano, que vai ser colocado em prática, não vai. Mas ele é um dos caras que precisa sempre jogar mais.
Só um parênteses que eu lembrei de uma passagem. Um torcedor mandou um tweet pra gente aqui do podcast. Cássio falou aí de Felipe Azevedo. O torcedor disse: Felipe Azevedo é tão aleatório que o mundo todo tá indo pra China e ele vai pra Tailândia.
Vai pra Tailândia. Olha só.
Ou levou esse drible na escala, né?
Levou o drible na escala. Olha só. Outro destaque, o que destaque aqui dessa primeira rodada da Copa do Nordeste é a vitória sobre o Sergipe, mas não a vitória em si. O Vitória teve nessa sua estreia também de jogadores como o Lia Corrêa, Gabriel Xavier, Pisculite. Mas quem roubou a cena, no fim das contas, foi um jogador da categoria.
A gente conversou sobre isso aqui, né?
Pois é.
Davi. Tinha sido assim.
Com o Gemerson
no Abistoso contra o Atlântico.
O Vitória tem isso, né? Essa força da divisão de base. Que a gente está tratando aqui de tantos e tantos bons valores que o Vitória está trazendo. E de repente surge alguém da base que resolve. Um garoto que tinha surgido já no ano passado na Série A, na reta final, que estava indo bem mesmo. Né? Ele e o Norberto, lateral direito e tal. Foram um dos poucos que ficaram nesse time, junto com o Chiesa e tal. E ele estava indo bem já na reta final do ano passado. E começa aparentemente bem. Né? O Gemerson tinha ido bem no outro jogo, no Amistoso. Ele agora foi bem nesse jogo. Porque o Vitória, de fato, tem essa produção de atletas. Além, claro, da excelente qualidade de jogadores que ele trouxe. Né?
O Vitória, que no levantamento que eu fiz sobre vendas milionárias, é o clube do Nordeste que mais vendeu jogadores. Claro, vendeu algumas estrelas também. Nem todo mundo da base. Tipo, comprou Bebeto, vendeu Petkovic. Depois de ter comprado... Mas, se eu não me engano, são 18, no plano real, 18 jogadores do Vitória saíram por pelo menos R$1 milhão.
Porque o Vitória tem uma política, Cássio, que eu acho assim, que especialmente o Sport aqui em Pernambuco poderia utilizar, abrindo até um parêntese nesse assunto, que é para falar que eu acho que é um assunto muito importante, a questão de divisão de base. O Vitória tem uma política que ela faz, que o Internacional também faz, que é o seguinte: participam de muitos torneios fora do Brasil. E aí, quando eles vão para fora do Brasil, o que acontece? Eles vão com o time...
da Dallas Cup, que era considerado o mundial da categoria.
O time titular deles vai para campo e ele diz o seguinte, olha, ele deixa isso muito claro para todos os empresários que vão lá assistir. Meu time titular está aqui em campo. João e Fred, eu não vendo. João e Fred, eu não vendo. Eu não negocio.
Eles têm contato Cabral, comigo, mas...
Cabral,
né?
Realzinho, Cabral, sai facinho.
Dá umas fichas.
Qualquer conversinha mora,
cara. O cara com um pá na mão aqui ganhou.
Apesar da filha da putice, era mais ou menos isso que eu queria dizer. No meu exemplo.
Escolheu errado,
no meu exemplo, tá valendo a analogia. Então, o cara chega lá, o diretor chega pros empresários e diz: olha, João e Fred, eu não vendo. Não bota pra isso, porque não vai vender. Mas os outros nove.
Entre eles, Cabral.
Fazer, pode fazer proposta. Então é por isso que muitas vezes o Náutico trouxe quem agora? O volante que foi do Vitória, Darlan Bispo. Pega o histórico do jogador. Saiu do Vitória, foi pra Grécia, foi não sei pra onde. Você às vezes nem lembra do cara.
O Vitória...
Darlan Bispo é um entre vários. Por quê?
O Vitória acabou de ver um jogador que eu tô esquecido o nome nesse exato momento aqui. 3 milhões de reais.
É, então, não precisa se formar lá.
Uma semana e você fica, pô, esse cara, a turma aqui, Richelle, vai não sei o que, o cara jogou duas partidas em três.
Nessa analogia que eu fiz, eles vão querer João e Fred pro time principal, para passar um, dois anos lá no time principal, mas os outros eles vendem por 500 mil, por 1 milhão. Então, esse 500 mil, 1 milhão que eles vendem aqui, não vai servir para o clube ser superavitário lá no finalzinho de abril, na hora que ele for fazer a prestação de conta dele. Mas vai servir para ele poder continuar a fábrica de jogador, mas, porque esse dinheiro ele reinveste Cabral, na base.
Mas aí, a favor do Vitória, talvez seja um ciclo vicioso.
Ciclo?
Faça parte do ciclo, mas tem um detalhe que para o Vitória é primordial para que aconteça exatamente esse cenário que você falou, que é o trânsito internacional que o Vitória tem.
Mas ele conquistou isso, né?
Não, tem 20 anos que ele conquistou.
Então.
Ele faz parte. Ó, o Vitória vender pro exterior, assim...
E eu falei mais em relação até ao Sport por causa disso, Cássio, porque eu acho que o Sport tem condição financeira de bancar esse tipo de viagem. Esse tipo de
competição fora. Mas é só ver as negociações daqui, é sempre uma sondagem do Sul, mas mais do Sudeste, do Internacional e Grêmio, tá, acho que um pouco menos, mas assim, São Paulo e Rio, até Minas Gerais, Cruzeiro já comprou muitos jogadores daqui do Recife, mas sempre esse mercado. O Vitória, claro que o Vitória vende para lá também, mas a quantidade... Marinho, claro, Marinho é um caso excepcional pelo Campeonato Brasileiro que fez. Não vou tratar Marinho como um exemplo, não. Vou dar outros exemplos como esse... com jogador que você... Em 97, acho que foi Fábio Bilica, estava ali e jogou... Veneza da Itália, 5 milhões em dólar. Assim, é um trânsito direto que o Vitória tem há muito tempo e que os outros clubes daqui têm dificuldade muito grande para ter. E por isso que o Vitória consegue essa receita que tem, que é o caminho que ele tem para igualar Bahia Esporte.
Só sobre o jogo do Vitória, a estreia, esse 3x1 do Sergipe, ela só reforça... Porque assim, viu? Jogo em casa 3x1...
Carimbou a estreia tranquila, como se esperava, né?
É, exatamente. E como vai se esperar... Eu acho que é só um...
6 jogos para se acertar.
Exatamente, que o Vitória não vai ter dificuldades para passar, se classificar como primeiro desse grupo, e vai ser 6 jogos para azeitar o time em ritmo de competição.
Com alguma chance em ritmo de ser o melhor primeiro colocado. Com alguma chance de ser o melhor primeiro colocado.
Alguma boa chance, né, pelo grupo.
É o favorito, na minha opinião.
Assim, liga com o Sport também tem um
mais fácil. Mas por que eu digo que é o favorito? Porque eu acho que o Vitória, nesse momento, tá...
Tem um arsenal maior.
É, tem um arsenal maior.
E aí, agora, os pontos... Pra se você colocar... a gente fala aqui a Gel, como ele vai arrumar o time, né?
Oh,
não, a bola de William Correa pro garoto Davi no primeiro gol já garantiu o William Correa titular mais algum tempo. Então, os dois volantes vão ficar. E nesse jogo, ele não pôde contar nem com Dátolo, nem com Cleiton Xavier. Cleiton Xavier foi um caso parecido com
Cleiton jogou, não?
Não, jogou não. Ele ficou regularizado no dia.
Ah. Ele, é igual ao de Paulo Henrique.
E... vai ter uma dor de cabeça. Quem jogou titular foi Gabriel Xavier, que inclusive fez um gol de quadril no cruzamento do Norberto. Então, assim, tem que saber...
Gol de quadril?
Foi, fez um gol meio... Cabeceou, errou a cabeçada, a bola pegou no quadril. Dentro.
Não foi de cabeça aquele gol, não.
Não. Tentou. Ser de cabeça. Então, assim, quando a Gel tiver todo mundo em mãos, ele vai precisar... saber escolher a forma que esse elenco vai render melhor e saber controlar quem ficar no banco. Porque, como a gente... Foi o tema do debate aqui. Os garotos jogam bem. Ele certamente vai acabar barrando os garotos pelo peso que o Vitória investiu. E ele vai ter que achar uma forma de jogar. Porque não vai dar errado, possivelmente, nesse grupo. Mas ele... Esse é o grande desafio.
Mas é muito melhor você ter esse tipo de desafio do que falta peça.
Muito melhor. Isso aí não tem nem o que discutir.
Bom, o último destaque aqui, que pra gente analisar aqui essa primeira rodada, é o Bahia. O Bahia que continua sendo o Bahia, né? Empatou 0x0 com Fortaleza. E o Bahia parece que é um time que...
Mas nesse caso, jogou com a menos durante a maior parte do jogo. Chegou a ter um gol anulado. E o Fortaleza, eu tipo campinense, eu respeito. Então, assim, eu acho um resultado bom
que o Bahia, conseguiu. Não acho que...
Acho que foi um resultado honesto.
Acho que um resultado honesto.
Honesto, porque é um jogo, foi um jogo, como a gente já falou aqui, foi o jogo mais pesado da rodada, o jogo mais importante da rodada pelos dois times que estavam em campo. E o jogo foi em Fortaleza. Acho que é um resultado que não...
Outro
não, não, é, não, esse resultado não você... Não, é, eu não fica alto, temerário pelo futuro do Bahia por conta desse resultado.
Motoclube Alto, com o Motoclube Alto, foi um empate 1-1, curiosamente Fortaleza e Bahia estão abaixo, então, né, do G2. O Bahia jogou o pior jogo possível dele na
primeira. Exatamente.
Sim, sim. É, mas ele empatou. Continua sendo um time...
Mas eu acho que tem que tirar.
Tem calma.
A gente tá pedindo calma para os daqui, de certa forma.
A gente tem, a gente tem calma. Só que
a leitura mesmo, Fred.
Só que a gente tem calma pro Bahia e tem que ter mesmo por todo mundo na primeira rodada do ano. Só que continua, quando a gente fala que o Bahia continua o mesmo, é que você continua esperando muito do Bahia e colhendo pouco. Colhendo.
Mas você não pode fazer você não pode pegar 2016 e fazer uma continuação, ou desculpa, 2017.
2016 jogos.
Não, 2016 foi ano passado.
Eu esqueci o ano que eu retava. A gente pegar 2016 e fazer uma continuação para 2017, não.
Na intensidade, jamais.
Uma queda de intensidade. É um recorte aí. Então, assim, eu acho que 2017 é 2017. Eu acho que o Bahia, ele tem um pouco de paciência com o Bahia. Eu tenho. Certo que não tem. Eu acho que esse resultado contra o Fortaleza fora de casa... Pro estreia, empatar 0-0, normal.
Agora, uma coisa que chamou a atenção, e aí, no caso, é mais pro Fortaleza, foi que Guto Ferreira, assim como Dalpozo, criticou demais...
Dalpozo?
Não,
o Ceará.
A
violência, né?
Clássico Rei. Criticou demais a violência. E lembra que eu tinha falado aqui, eu assisti o jogo...
A violência do Vitória, do
Fortaleza. Não. Levou. A definição de Guto Ferreira foi pesada. Vacaria, parecia lutador de MMA.
Era cotovelada pra todo lado, né?
E o Fortaleza, eu vi.
Isso é porque vocês não viram o que o jogador do CRB fez com Itabaiana no desconto. E o juiz deu amarelo. Depois bota no YouTube aí. Eu fiquei esperando o vermelho. Era o último lance do jogo, contra-ataque, o cara vai pela direita, quase na lateral, o cara do Itabaiana, vê o cara do CRB, simplesmente agarrou o cara por trás, assim. Mas. Né, puxa a camisa discretamente, ele agarrou o cara.
Hã? Teco.
Perfeito, professor. Aí deu um teco, aí o juiz veio vermelho, normal. Teco do cara. O teco, pegou a bola, aí o juiz, amarelo. O cara deu uma risadinha, meu irmão. Podia ter sido. Era o último, acabou o jogo, inclusive. O amarelo dele valeu um pontinho, que podia ter sido. Mas foi uma foto, faz tempo que eu não vi a foto tão tosca, depois vê no YouTube aí.
Então, Fortaleza, que é um time que, pra mim, joga muito mal, um time. Parecido com essa história do Santa Cruz, que a gente comentou do Santa Cruz, um time que precisou se remontar. Esse tinha a obrigação, diferente do Santa Cruz, de remontar para igualar, pelo menos. Está longe disso, vai ter tempo. Tudo que a gente fala para todos os times aqui, a questão tempo, a questão primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta partida do ano, tudo isso vai ter que ser sempre levado em conta. Tudo que a gente está criticando o momento. Não está sentenciando negativamente nenhum time. Mas, contra o Ceará, bateu muito e realmente marcou muito duro e foi um time muito na voltagem máxima para igualar e repetiu o roteiro contra o Bahia. Curiosamente, apesar disso, foi quem teve um jogador expulso mais cedo, mas assim...
Não é bater, é saber bater.
E tem um especialista lá, né?
Então é palestra. Não é chegar assim... Tá indo no fardo, depois gastou agora a tua vez. Fala aqui pra galera. Ele dá uma palestra, pô.
O Bahia que inclusive, já jogou com a Leone. A Leone?
A Leone.
A Leone, que
camisa 8.
Já jogou, fez a dupla. Jogando no ataque, fez uma dupla com o Hernani. O meio campo foi Regis e Zé Rafael. Né, que é o meio campo.
O Edgar Júnior se recuperou, jogou, né?
Que foi o Juninho. É o time assim. O Bahia, se o Vitória ainda não botou seu time em campo, o Bahia já é um pouquinho disso aí. Lógico que a gente tem Matheus Salles, mas já começou a colocar. Armeiro jogou. Então, por isso que eu digo, por isso que é batendo e soprando, né? Que chama, né?
Mordendo e soprando.
Então, tem que ser um pouco de assoprando, mordendo e assoprando. Porque, ok, é uma chance, mas é chance. Esse do Bahia, pra mim, foi 2016 inteiro. Assim, tem calma.
Mas tem calma, 2017 eu tô.
Tem calma. Primeira análise de 2017, tem calma.
Mas aí cabe.
Não, cabe.
Mas, porque, tudo bem, tá analisando o desempenho, né? Analisando o desempenho, ok, mas o resultado...
Não, o resultado foi, foi totalmente satisfatório. Como o do Santa foi totalmente satisfatório,
e o próprio desempenho,
o Santa Cruz aqui.
O próprio desempenho acaba sendo sacrificado no momento que você joga...
Com a menos.
Com a menos, desde o primeiro tempo, então...
Não, totalmente sacrificado, totalmente, virou outro jogo, de fato, virou outro jogo.
Bom, galera, para encerrar aqui essa análise, a gente, na verdade, vai só fazer uma pequena projeção aí, né? Lembrando que as próximas duas rodadas, fim de semana e meio de semana, são rodadas de estadual. No outro fim de semana, 4 e 5, é que vai rolar a segunda rodada da Copa do Nordeste. Pelo grupo A, tem o Clássico das Emoções, o segundo Clássico das Emoções do ano.
Né? Dessa vez na Ruda.
Isso.
Para mim, muito mais importante.
Muito mais.
Então, esse é o jogo-chave.
Nem se compara.
Esse é o jogo-chave.
São dois domingos seguintes.
Não,
o outro vai ser sábado. É domingo e sábado. O da Copa do Nordeste é no sábado.
Tudo bem, mas quando eu quis dizer... Dois finais de semana seguintes.
Isso. Aí no domingo, aí sim, Uniclinic e Campinense. Aí pelo grupo B, Bahia e Moto. E...
Tem calma.
Calma com Bahia. E Altos e Fortaleza. Pelo grupo C, no sábado, tem Sampaio Correia e River. E no domingo, o Sport enfrenta a equipe do Juazeirense, lá no Adalto Moraes. No grupo...
Sobre essa partida aí, o Juazeirense, que ano passado não jogou em Juazeiro. O Santa enfrentou o Juazeirense, mas...
História da Conquista, não foi?
Não. Foi... Era uma cidade...
Foi a história da Mariposa, não?
Da Mariposa.
Foi da Mariposa, foi.
Uns 30, 40... Tem uma certa distância de Juazeiro. Não confundi com o Juazeiro do Norte, é o Juazeiro da Bahia. Que, no caso, o Sport pega o voo para Petrolina. Pousa lá, uma hora de voo.
No grupo D, vai rolar... Olha aí, CRB e CSA.
Jogo bom. Bem interessante, viu?
Espero que não choque nenhum horário, esse eu queria assistir.
Clássico dos maiorais.
Às 19,
clássico, né? Dos maiorais. Choca não. Choca com o Super Bowl.
Deve chocar com 2 minutos do Super Bowl, porque o Super Bowl demora 200 horas.
Rafael perguntou aqui se é o dia da final do Super Bowl.
Você quer saber mais lá em Maceió, não? Nunca vai ler aqui.
Eu não ligo mais, não. Se querem falar errado, vocês choram.
Não é errado. É o quê? A final do Super Bowl?
Não.
É
errado. Peraí, vamos ouvir o Rafael falar.
Vamos terminar o programa, Cássio? O Super Bowl tá tendo desde agosto. Isso agora é a final, pô. Só um detalhe. Cabral falou clássico dos maiorais, mas como é curioso isso, né? Esse nome deve existir lá há décadas. Mas o Fantástico faz com que metade do Brasil ou mais
chame de clássico, letrinhas.
Sopa de letrinhas.
Sopa de letrinhas.
E a ponto de você pensar que é o nome que
eles chamam. Asa, CSE.
Detalhe, não é o CSE. Alguns times lá, por causa de CRB e Asa, acabaram. Todo time é uma sigla, pô. Podia ser CNC, SC,
CSA, Centro Esportivo Alagoas.
Reza a lenda, foi a última vez que Cabral falou...
Clássico dos Maurais,
Reza a lenda que a partir de agora...
Tem que seguir a cartilha de Cássio. Sopa de letrinhas.
Cássio.
Fantástico.
Sopa de letrinhas.
Meu Deus. Demorou. Aí detalhe, os outros times lá, em algum momento da história, o Asa foi Arapiraca. Então o CSE, aí, como tem a CRB, CSE, aí virou moda.
Não, todo, aí, todo qual é o time lá, João?
CSA.
CSA?
Eu gosto do Asa.
CSA.
Eu respeito, eu gosto do CSA também.
Só pra fechar aqui no domingo, ABC eu não vou chamar de Itabaiana, não. Vai ter que ser Ita. Todo mundo tem, né?
Esse grupo
ABC
é Ita.
Ita.
Só todo mundo tem 3 letras e Itabaiana vai ser Ita.
Itabaiana vai ser Ita aqui também. Grupo E... Grupo... Não, pô, no grupo D, cacete. Grupo E vai rolar Sergipe e América do Natal no sábado, lá no Batistão. E no domingo, no Almeidão, Botafogo da Paraíba e Vitória. Bom, galera, o recado aqui para vocês é, não acabou ainda. Reza a lenda que tem um spin-off aí com a projeção da primeira rodada do estadual. Forte abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.